A Rádio FM Assembleia apresenta Autores e Ideias.
Uma só canção de amor e tudo basta. Faz chover na mão de orvalho dos sonhadores. A verdade se elucida quando pela janela antigas amantes ruminam canções de Belchior. Do mar, herdei os ventos sem lar. Minha casa é o tumulto do mundo. Uma só canção de amor, alagada de orquídeas, nascida sem ardor dos condenados. Com ela, eu posso dizer o nome dos meus pesadelos, deitar a roupa na saliva dos ruminantes. Eu não tenho canções para jogar ao lixo. Tudo está em mim, oferecido. O mar é um mármore líquido de despedidas. Uma só canção de amor e uma onda para ofertar a quem me devolva a mim mesmo. Renato Pessoa. Canção do Regresso. Poema do livro O Homem do Último Dia do Mundo. Olá, ouvinte! Está começando a nova temporada 2018 do Autores e Ideias. Eu sou Lilian Martins e vamos ficar juntos durante uma hora. O Homem do Último Dia do Mundo é o título do mais novo livro do poeta e filósofo Renato Pessoa. A obra reúne uma seleção de poemas publicados anteriormente pelo autor e mais alguns inéditos, entre eles, sugestivos poemas em prosa que versam sobre a metapoesia. O escritor que descreve o retrato do artista quando contemporâneo é o nosso entrevistado de hoje no programa, que traz ainda os detalhes da primeira feira da literatura cearense com o coordenador-geral do projeto, Almir Mota. Ficou curioso? Então aproveita que o programa está só começando e fica comigo. Renato Pessoa, um prazer recebê-lo no Autores e Ideias. Seja bem-vindo.
Eu que agradeço o convite, fico muito feliz com o convite e obrigado.
Renato, a gente vai falar sobre um lançamento especialíssimo, quente. A gente acabou de participar do Bazar das Letras do SESC, falando sobre O Homem do Último Dia do Mundo. Esse livro que tá lindo, tá? Uma capa inspirada no Magritte e tem todo um trabalho poético diferenciado. Bom, eu tenho certeza que vocês vão adorar. Fala pra gente um pouquinho, Renato, o que os leitores podem esperar dessa publicação?
O Homem do Último Dia do Mundo é uma antologia, né? Uma compilação de textos, de poemas dos meus quatro livros. E a ideia surgiu através de um convite do Silas Falcão, né? Do presidente da Associação Cearense Escritores.
E que é quem edita, né? A Lua Azul.
É quem edita a Lua Azul, né? Então, quando nós sentamos pra pensar o livro, imaginamos que eu havia publicado um livro um ano antes, né? A Paisagem da Febre foi publicada em 2016. Então, há menos de um ano antes da publicação do Homem do Último Dia do Mundo. E aí eu sentei com ele e falei, olha, podemos fazer uma antologia, mas eu também encontrei muitos textos inéditos. Eu tinha muitos textos, sobretudo poema em prosa, que eu ainda não havia publicado. Ao menos oficialmente, né? Eu havia publicado em blogs, de modo muito esporádico. Então, reunimos os textos, fizemos essa compilação. Então, o livro tá dentro da atmosfera do que a minha poética até aqui, né? Pelo menos essa ideia de tentar entender, pelo menos, o homem contemporâneo. Os problemas contemporâneos são muito presentes no meu texto. A solidão, o desamparo, um certo niilismo. Embora eu não me assuma como niilista, não sou niilista.
Ainda não.
Né? Mas está presente, né? O eu lírico mais forte aí é um eu lírico abandonado, né? Tem um certo abandono metafísico, um certo abandono ontológico aí. Então, do primeiro ao último texto, perpassa essas temáticas, né? Que são as temáticas próprias dos meus quatro livros até aqui, né?
Bom, quem tá ouvindo o Renato conversar agora já percebeu pelo léxico, ou seja, por esse vocabulário próprio do Renato, de que ele é de uma área muito específica, que é a filosofia, né? Já deu pra gente sacar. Renato, como é que um filósofo, um garoto vindo da periferia de Fortaleza, que tem uma trajetória de vida linda, o Renato, né? Que venceu através da educação, hoje é professor do Estado. Bom, como é que esse garoto começa a se interessar por literatura? Vamos começar essa história do início.
Na verdade, eu comecei pelos quadrinhos, né? A minha primeira grande paixão de leitura foram os quadrinhos. Lá no começo da adolescência. E o que é interessante é que eu também quis ser desenhista de quadrinhos. Eu desenhei por muito tempo. Mas o mais interessante é que o que me apaixonava nos quadrinhos não era necessariamente o desenho, mas o roteiro.
Ah,
eu era apaixonado pelo roteiro. Eu gostava de imaginar, de pegar uma revista e tentar imaginar o que o roteirista pensou ali. Como que ele pensou cada cena,
massa,
como que ele trabalhou o clímax de cada cena, dividido em quadrinhos. Os quadrinhos são magníficos, né? E passei a desenhar muito mais para escrever histórias e não somente para desenhar histórias. Eu gostava de criar minhas histórias. Tanto que em 98, né, eu ainda um pré-adolescente, eu e um amigo, que hoje é professor universitário, né, Roberto Namor, um doutor em física, eu e esse meu amigo, nós criamos uma pequena editora, uma editora evidentemente artesanal, em casa mesmo, né? Então nós criávamos uma série de quadrinhos, né, a gente tentava publicar um por mês, nós mesmos desenhávamos, produzíamos quadrinhos, a gente grampeava, tirava xerox e vendia na escola. Né? E do roteiro dos quadrinhos, na oitava série, que é hoje atual, nono ano, eu tive dois professores que foram fundamentais na minha formação. Um chamado Francisco Wellington da Costa, que é teólogo. O outro é o Henrique, que é professor de letras, professor de literatura. Então, a chegada desses professores foi profundamente impactante na minha vida. Então, quando surge um filósofo, um teólogo, numa sala de aula de oitava série, explicando as coisas de um modo profundamente apaixonante e apaixonado, foi ali que deu aquele estalo, naquelas aulas que deu aquele estalo. Primeira vez que eu disse, eu quero ser isso, é isto que eu quero para a minha vida.
Que bacana.
E ele aparece, então quando esses professores surgem, começa a me indicar livro. Então a gente tem uma proximidade, né? A gente começa a ter uma amizade muito forte, eles começam a me indicar livros. E é o ano, 2001 é um ano profundamente importante da minha vida, porque é o ano que eu conheço de fato a filosofia, é o ano que eu conheço a literatura. Meus primeiros poetas, que eu de fato li em 2001, fazia a oitava série, né, já um adolescente. Foi um ano também que eu conheci a minha noiva, a Michelle, que está aqui.
Olha, muito auspicioso.
Então, a partir dessa leitura, da leitura dos poetas, da leitura dos filósofos, foi cada vez mais ficando envolvido nisso. Eu comecei a... É isso que eu quero fazer. Então eu comecei a ensaiar meus primeiros textos. Na verdade, já havia ensaiado, escrevendo roteiros de quadrinhos, só transpus isso para a literatura mais firme, uma literatura mais específica, né? Então, e a descoberta da poesia foi a minha grande paixão. Muito mais do que a descoberta da filosofia. Embora a filosofia seja a minha grande paixão também, mas a descoberta da poesia, quando eu de fato li os primeiros poetas, que foi o Fernando Pessoa, um dos, né, o Fernando Pessoa e o Drummond foram os primeiros poetas que eu li. E em 2000 também, uma curiosidade, foi o ano que eu comprei meu primeiro livro, que foi o Flores do Mal, do Baudelaire, né?
Uau!
Eu comprei uma edição bilíngue, né, do Ivan Junqueira, da
eu
Academia.
Tenho essa edição.
É maravilhosa essa
eu
edição.
Tenho essa edição.
Então foi o ano que eu consegui comprar meu primeiro livro. Então ali estava, de fato, posto o que eu queria ser. Eu queria ser um professor, um escritor, um poeta. Ali, naquele ano, foi que eu, de fato, decidi o rumo da minha vida. Por essa paixão, né? A poesia surge na minha vida como paixão. Assim como a educação surge como paixão, assim como a filosofia surge como paixão. E naquele tempo, em 2001, nós estávamos passando por um momento, né? Quem viveu esse tempo, um momento de transição no Brasil, saindo ali do governo FHC. Eram tempos muito difíceis, profundamente difíceis. E para um jovem da periferia, como eu, da periferia do Conjunto Ceará, né, eu encontrei uma esperança na educação. E eu encontrei uma esperança na literatura. Não uma esperança financeira, né, como muita gente pensa, mas uma perspectiva de mundo, uma perspectiva de vida. Enxergar ali algo que pode te transcender. Porque se a literatura não te serve para te melhorar ou para te transformar, melhorar não é o termo ideal, mas para te transformar, não serve para mais nada. Eu creio profundamente que a arte, ela é pedagógica. Ela é principalmente pedagógica. Se ela não te transforma, ela perde todo o seu sentido de ser no mundo. E eu venho desse sentido de ser, de transformação pela arte. Primeiro pelos quadrinhos, um tanto inconsciente, depois pela descoberta da poesia, descoberta da filosofia e a grande descoberta da minha profissão, que é ser professor.
Que bárbaro! Eu fico extremamente tocada com o discurso do Renato, porque eu me vejo muitas vezes ali na sala de aula do Renato, eu que também venho da escola pública e que também vivi esse momento de transição do governo FHC para o governo Lula, e eu estava na escola técnica, então perceba aí como é que foi esse impacto que foi para a escola técnica, a política educacional do governo Lula. Então, assim, eu me vejo muito no discurso do Renato e eu me sinto muito sensibilizada por ele. E eu tenho certeza que você também está acompanhando essa conversa toda e também muito impactado com essa discussão. O livro O Homem do Último Dia do Mundo, ele traz alguns desses temas que a gente está conversando aqui e traz, sobretudo, uma metapoesia, aqueles poemas que falam sobre o fazer poético. Esse tema é um tema da sua predileção, Renato?
Eu, percebendo o que eu escrevi até hoje, desde o primeiro livro, Corpo Arcaico, 2011, até 2016, o livro 2016, A Paisagem da Febre, eu sempre dialoguei com a literatura. Inclusive, na verdade, isso é um tema contemporâneo. A literatura contemporânea é profundamente dialogada consigo mesma. Parece que existe, inclusive, uma crise de referencial. Essa crise desse referencial leva os autores a se auto-questionar e, portanto, questionar a própria produção, o próprio fazer literário, ou a própria tradição literária.
É,
no meu caso, eu gosto muito de dialogar com autores, porque eu entendo os autores como uma máquina de acoplar. Usando aqui um termo de um filósofo, gosto muito de Deleuze. É, a máquina serve para isso, para acoplar desejos. Então, quando eu leio um autor, eu tô lendo esse autor também como cúmplice. Como cúmplice e como inimigo. Inimigo, de certo modo, porque está ali... Há muitos autores que eu queria ter escrito. Há muitos textos que eu queria ter escrito aquilo, sabe? Às vezes eu abro um livro... É, Drummond é um dos poetas que eu nunca deixo de ler. Drummond, o Cabral de Melo Neto, né? O Fernando Pessoa, claro.
E você tem um poema bem João Cabral aqui falando sobre a faca.
A faca mesmo. Quando eu pego, por exemplo, eu abro um texto do Fernando Pessoa, inadvertidamente, talvez em casa lá, quando eu vejo a beleza daquele texto, que me impacta aquele momento, que salva aquele momento pra mim, talvez o dia está tão simples ali, cotidiano, banal, né, normativo. Então aquele texto é uma impulsão, assim, um incômodo, um soco. Então quando eu leio aquele texto, eu tenho uma admiração seguida de uma certa raiva, né? Não fui eu que escrevi isso aqui, né? Isso é uma pena.
Queria muito
ter escrito isso. Então, os autores são, sobretudo, cúmplices. Eu leio essas pessoas como cúmplices, né? De um grande crime, que é a literatura. Um crime do bem, vamos falar assim. E também são companheiros. Isso é uma companhia. Quando... Eu creio que nenhum autor que tem uma tradição literária, tem na leitura, né? Que foca-se na leitura, que foca contra... É solitário. A solidão mais irreal, talvez a mais falsa, seja de um autor. Ele está constantemente ali povoado de companhias. Mesmo que sejam companhias imaginárias, ou companhias mortas, ou companhias que ele nunca conheceu, não vai conhecer desses autores. Mas há ali uma cumplicidade. A literatura é também uma cumplicidade. E eu vejo a literatura nesse sentido, de um diálogo. De um diálogo entre cúmplices, né? Pode ser cúmplice de um crime, cúmplice de um amor frustrado, cúmplice de uma hipocrisia, entende?
Bacana.
Mas cúmplices. Cúmplices sempre. Então, eu dialogo muito com esses autores. É a minha forma também de homenageá-los, mas também de matá-los.
Não, e você falou de crime. O pórtico do livro O Homem do Último Dia do Mundo é justamente falando sobre um crime. Então, o primeiro verso que abre o livro, Caso de Jornal, diz o seguinte. A poesia morreu. Deu nos jornais em 1918. Críticos e legistas atestaram o óbito. De lá para cá, muitos poetas, ainda de luto, publicam seus livros. Sensacional! Bom, é o crime, então, aqui.
Aí é. Há um discurso na tradição literária, na crítica literária, de que fala. Isso é um discurso típico do século XX, né? O século XX é um século que é profundamente mortal, no sentido crítico da coisa. Nós temos no século XX a morte de Deus, começa com a morte de Deus em Nietzsche, começa, aliás, com a morte do sujeito cartesiano com Freud, né? Aí vem o Nietzsche dizendo que Deus está morto, ou seja, um fundamento ocidental está morto. Quando chega a Primeira e Segunda Guerra Mundial, nós temos a morte das utopias iluministas, e na geração ali do pós-60, com Foucault, temos a morte do homem. E passando por isso, nos anos 70, nós temos 60, 70, nós temos ali a morte do romance, que já começa com James Joyce. Então, o discurso de solução é típico do século XX. No entanto, a literatura nunca foi tão produzida, nunca foi tão consumida e nunca foi tão vecejada como é no século XX. Talvez você encontre 10 clássicos no século XIX. No século XX, talvez você encontre 10 clássicos numa década. Nós temos os Nobéis que surgem no século XX. Nós temos os best-sellers, a literatura se dá o luxo de ter best-sellers.
É verdade.
Né? E, então, o discurso de solução parece muito mais uma ironia, muito mais um sarcasmo da história. Embora esse discurso não funcione no Brasil, é interessante observar isso. Os discursos de solução que aconteceu na Europa, aqui, portanto, nos anos 70, ali teve seu auge nos anos 70. Nos anos 70, no Brasil, nós estávamos afundados num regime ditatorial, numa ditadura militar. Eu vou repetir isso porque nós estamos nesse momento histórico passando por um revisionismo tolo, violento e perigoso. Cada vez mais, determinados grupos da inteligência brasileira tentam minimizar o que aconteceu. Não, houve sim uma ditadura no Brasil, uma ditadura sanguinária que reverbera no seu modo de ser até hoje. O modo, por exemplo, de polícia que nós temos até hoje é herança da ditadura militar. Não só de 64, mas de todo um segmento ditatorial que nós vemos. É interessante observar que a nossa república começa militarizada, né? A república no Brasil não começa, de fato, democrática. Ela começa militarizada, né? Os primeiros presidentes do Brasil, inclusive, são militares. Então, esses discursos de solução não funcionaram no Brasil, porque no Brasil estávamos precisando, necessitando, do ponto de vista histórico, ali, sociológico, de uma afirmação da utopia, uma afirmação da fé na revolução. Então, esses discursos... O que eu quis fazer nesse texto foi, na verdade, essa ironia. Desde 1918, a poesia morreu. No entanto, poetas ainda de luto... Continua aí publicando seus livros.
Vivos. Bom, eu tenho que fazer essa pergunta para o Renato, que na verdade é uma provocação, né? A poesia ela é vista como um gênero de alta erudição, ou seja, para um grupo seleto de pessoas, porque a poesia boa é aquela poesia difícil, aquela poesia que ninguém entende. Você, portanto, quebra totalmente esse paradigma, você ao lado de outros poetas que nós temos maravilhosos, que quebram esse paradigma e que diz que não. Que a poesia pode estar em qualquer espaço e que deve ser também para o povo. Assim como você mencionou o Carlos Drummond de Andrade, o Drummond, ele nasce, o primeiro livro dele é justamente falando numa poesia para o povo. Fala pra gente um pouquinho, Renato, sobre o seu fazer poético e essa relação da poesia na periferia.
Não se pode dissociar o meu texto ou os meus livros da minha vida. E eu sou um sujeito... que vim da periferia, né? Você já adiantou, eu estudei a vida toda numa escola pública, conheci esses textos, conheci a literatura e a filosofia na escola pública, com professores da escola pública. A grande parte da minha família, das gerações dos meus pais, quase nenhum tem grau superior. Da minha geração já tem, quase todos, na verdade, hoje já frequentaram a universidade, tem muita gente formada, mas da geração dos meus pais, não. Eu venho de uma geração de nordestinos, semi-analfabetos, rurais, que não tem uma tradição de leitura, uma tradição de busca de conhecimento, porque para eles, naquele mundo social, isso não era importante, né? Então, a descoberta da poesia, a descoberta da literatura na minha vida se deu com uma perspectiva de superação, de transcendência de um estado social. De um estado social que não é culpa da minha classe social. É uma dinâmica muito mais macro aí. Inclusive, a ideia de meritocracia, que está sendo muito versejada
hoje... Muito colocada hoje...
Né? É uma irrealidade. Não existe. Meritocracia é uma coisa que não existe do ponto de vista, né, da igualdade social. Não existe meritocracia onde existe desigualdade social. Então, o meu texto é um texto que dialoga com essa condição da periferia. Embora, fazer uma parte aqui, embora eu goste profundamente do texto bem escrito, eu não defendo essa ideia de que todo e qualquer texto pode ser um texto literário. Uma ideia que eu não compro, uma ideia que eu não defendo, né? No entanto, é preciso se discutir isso, porque hoje nós estamos numa falência da crítica. Os poetas da periferia, que são poetas excelentes, né? Por exemplo, o rap é uma poesia. O cordel urbano, é uma vertente do cordel urbano. Vou fazer uma... Não é uma evolução, mas é uma coisa ali que surge... Então, o rap é uma poesia. E o que é interessante é que esses meninos da periferia, com esse movimento dos saraus, eles estão realmente mostrando que querem fazer poesia. E que a poesia existe. E que a poesia existe, que a poesia é necessária. E que a poesia pode ser, inclusive, um instrumento político.
É isso. Certo?
Isso é maravilhoso. Então, essa poesia, como apenas erudição, que fica ali quase que naquele espírito parnasiano, é uma poesia derrotista. Profundamente derrotista. Né? Não quer dizer que, por exemplo, a Adélia Prado é uma poetisa que escreve simples, mas maravilhosamente bem, entendeu?
O próprio Manuel de Barros,
o Manuel de Barros, maravilhoso também. O Manuel Bandeira, que dentro da tradição, da primeira tradição modernista, é quem faz isso melhor que ninguém, inclusive na tradição brasileira toda. Né? A coloquialidade não quer dizer banalidade. Não é preciso que a poesia seja um complexo lexal, né, de semântica, de metáforas, né, de elipse. Não é preciso que ela seja isso.
É isso.
Né? Ela tem que ser bem escrita. Seja bem escrita de um ponto mais hermético, ou seja bem escrita de um ponto mais coloquial. Mas seja bem escrita. Mas hoje, principalmente hoje, a poesia ela é resistência. Se você olhar qual é o gênero literário mais aceito nos saraus, e que a moçada tá indo para as praças fazer isso, e que o meninozinho, aquele molequinho que a gente chama de pivete, né, o pivete lá que tá na periferia do Bom Jardim, do Conjunto Ceará, do Janguru Sul, do Antônio Bezerra, vai lá e ensaia seus primeiros versos, porque vê o pessoal ensaiando, e aquilo ali é uma transcendência, aquilo ali é uma subversão política, é uma transcendência da própria condição de oprimido. Então, o que os saraus trazem, e o que esses autores da periferia trazem, é isso, né? É quebrar a lógica desse discurso, de que não é porque eu sou da periferia que eu devo consumir o que é ruim.
Exato.
Ou pelo menos o que é banal, ou pelo menos o que é frívolo, né? Eu tenho uma preocupação muito, muito grande com a qualidade do texto, porque toda a arte ela precisa ser lapidal. É evidente que um grande pintor não vai pintar um quadro apenas de primeira mão ou jogar... Não. A arte, ela é lapidal. A literatura, por ser uma arte da palavra, ela exige, sim, um contexto de lapidação, de preocupação com a forma. Agora, isso não é o fundamental, né? A questão é essa. Cada autor tem um modo de trabalhar. Eu creio que deve dar muito trabalho a Adélia Prado escrever tão simples. Inclusive, escrever simples é a coisa mais difícil que tem. Muito difícil. Somente os grandes autores conseguem escrever simples. Levar a simplicidade. Imagina você trabalhar uma ideia complexa com uma linguagem simples. Levar o entendimento profundo das coisas com uma linguagem profundamente simples. Poucas pessoas conseguem isso. Pouquíssimas. Né?
É isso.
E nesse contexto da periferia, eu gosto muito de me assumir como autor da periferia, porque isso para mim é uma resistência. Não é um elogio à periferia, não é isso. Numa questão política, a gente tem que superar a periferia. Superar a periferia quer dizer também superar o centro. Nem centro, nem periferia. Esse deve ser o discurso. Nem centro, nem periferia. Mas você tem que se assumir periférico, porque tem que se assumir dentro de uma condição de resistência política. E ser periférico hoje é dentro dessa resistência política. Fazer poesia por resistência e não por estética. Talvez a grande contribuição desses saraus, desses grandes artistas, são grandes artistas, pessoal, seja isso. A poesia não é estética, né? Não é esteticista, não é academicista. A poesia é resistência política. Jogar-se no mundo para transcender uma condição através da poesia.
Bacana. Eu converso com o filósofo e escritor Renato Pessoa, autor do livro O Homem do Último Dia do Mundo, publicada pela Lua Azul Edições, cujos detalhes você só confere aqui no Autores e Ideias, a história da literatura que você precisa ouvir.
Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
Direito à educação. A criança e o adolescente têm direito a uma educação que busque o seu desenvolvimento e o preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho. Para isso, é preciso igualdade de condições para o acesso e a permanência na escola. A lei também assegura aos alunos o direito de organizar e participar de entidades estudantis. O ideal é começar logo cedo. Essa é uma forma de estimular novas lideranças e a votação consciente na hora das eleições.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Informe Literário.
A nossa sugestão literária é conferir a primeira Feira da Literatura Cearense, que acontece de 8 a 10 de março no Centro Cultural Banco do Nordeste, em Fortaleza. A programação reúne lançamentos de livros, bate-papos e oficinas literárias. Almir Mota é o coordenador-geral da feira. Almir Mota, é um prazer recebê-lo no Autores e Ideias. Conta pra gente o que, que nós, leitores, podemos esperar aí dessa primeira edição da Feira da Literatura Cearense.
Bom, podemos esperar uma feira recheada de novos autores, de autores cearenses que buscam um mercado literário e bons leitores. E o Ceará é uma terra de bom leitor, porque todo cearense tem uma vontade de descobrir uma nova aventura, uma nova realidade. E a Feira da Literatura Cearense, ela vem em busca de novos leitores, com novos autores e também com os veteranos também. Por que não?
Almir, dentre as atrações, bom, nomes de peso da literatura cearense, destaque nacional e internacional, Conta pra gente quem são alguns desses autores que virão para a primeira feira da literatura cearense.
Como a feira é só de autores cearenses, a gente vai ter uma gama de autores muito bacana. Vale lembrar que a feira começa no dia 8 de março, o Dia Internacional da Mulher. E claro, a gente já abre a feira com a Fernanda de Façanha, com a Tênia Dourado, que são autoras muito bacanas aqui do Ceará. Mas temos também a Mércia Figueiredo, Nucássia Araújo, a Alessandra Monteiro, né? E aí vem os meninos, vem o Alan Mendonça, o Raimundo Neto, o Thales Igon, o Preto Zezé, todos esses abrilhantam o primeiro momento da feira, o primeiro dia, dia 8. E é claro, a gente já fecha o primeiro dia com um veterano como o Eugênio Leandro, que vai tocar,
um
cantar e lançar os seus últimos livros, né?
E fazer um show lindo, né? Que ele tá com esse show novo que é lindo.
Isso mesmo. Então, ele vai nos dar essa honra e a gente acredita que isso é muito bom. É claro que a feira acontece em Fortaleza, no Centro Cultural Banco do Nordeste, bem ali no centro da cidade. Mas a feira também vai dar um pulinho em Caucaia. Nós vamos estar lá em Caucaia, juntamente com a Escola de Música Chiquita Braga. Nós vamos receber lá o autor, Francélio Figueiredo. E vamos ter lá também contação de história com a Casa do Conto. Vai ser um momento fora da feira, fora de Fortaleza.
Que legal!
A gente quis mudar um pouco esse roteiro e ir direto numa escola bacana, e no caso a escola lá é a Escola Municipal Nardim Magalhães Guerra. Aí já no segundo dia nós temos autores como Kelsen Bravo, Fabrícia Viana, Casimiro Campos, com a literatura direcionada para adultos, para professores, buscando uma capacitação bacana. E nesse segundo dia a gente já feira com o brilhante Chico Sá, que vem abrilhantar a feira com uma conversa muito boa sobre literatura, inclusive divulgando o seu último livro. E aí vamos estar com sua companhia, de Lila Martins, e de Aécio Santiago, que vai estar conosco no momento da mediação.
Vai ser uma atividade linda dentro da programação da feira.
Vai ser muito bom,
feira.
Acredito eu. Olha, essa feira, além de trazer as editoras cearenses, a gente está trazendo também as academias de letra. Academia Cearense de Escritores, Associação Feminina de Literatura, o Sarau da Radiadora, entre outros, são algumas das agremiações que vão estar conosco. A gente acredita que isso valoriza um pouco quem está na batalha por uma literatura de qualidade no Ceará. E nesse dia a gente vai estar também com os cordelistas. Eu estou falando do dia 9 de março, lá na Feira da Literatura Cearense. A gente também tem um show muito bacana no último dia, que é com o cantor Felipe de Paulo, que vai estar com o show Macajuba. Esse show é o último dele. Ele é um artista novo na praça, um rapaz que tem uma voz muito boa, um timbre que tem a ver com a nossa sonoridade. E é claro, eu não podia esquecer que vamos também ter o Cara de Choro. Vai ter um chorinho muito bacana no dia que o Chico Sá está lá com a gente, no dia 9. No dia 10 a gente fecha com o Felipe de Paula.
Almir Mota, agora faz aquele convite especialíssimo para todo mundo que está sintonizado nesse nosso bate-papo também se fazer presente e conferir essa programação gratuita da primeira feira da literatura cearense.
Olha, eu convido você que está em casa, está nos ouvindo, para participar da nossa programação. Toda a programação da feira, praticamente toda, vai acontecer lá no Centro Cultural Banco do Nordeste, que fica ali na rua Conde Deu, no 560. Ali no antigo mercado do centro da cidade, antigo centro de referência do professor. Então, se você está disponível, vá com seu filho, seu esposo, tem programação também infantil. Não é uma feira de literatura infantil, mas é uma feira para a família toda. Tem literatura para adultos, tem contação de história, tem show. Ah, e tem mais. Além da literatura, nós vamos ter uma feirinha especial de artesanato e comidazinhas, né? Além de venda de cerveja artesanais. Então, é uma feira que tem a cara e a serenidade que a gente sempre valoriza. Então, estou chamando todos e aguardamos todos no dia 8, 9 e 10 de março, no Centro Cultural Banco do Nordeste.
Almir, muito obrigada pelas suas informações à Rádio FM Assembleia, em especial ao programa Autores e Ideias.
Nós que agradecemos. Um grande abraço a você e aos seus ouvintes.
Você ouve Autores e Ideias.
O Autores e Ideias segue no encalço dos lançamentos literários da Terra da Luz e traz até você o que de melhor acontece na cena literária da cidade. Lançado em Fortaleza, O Homem do Último Dia do Mundo, do filósofo e professor poeta Renato Pessoa, o livro é uma compilação de poemas dos livros O Corpo Arcaico, Solidão Singular e A Paisagem da Febre. E tem como eixo norteador uma linguagem que busca a elevação do fazer poético, estabelecendo um diálogo intertextual, montando conexões poéticas e de densidades existenciais. Acompanhe agora mais detalhes sobre a publicação. Já que a nossa conversa chegou na periferia, um dos poemas do livro O Homem do Último Dia do Mundo é justamente O Corpo Sem Órgãos, que é o nome do sarau do Conjunto Ceará em que o Renato participa. Renato, fala pra gente como é que você descobriu o sarau e como é que é essa interação entre os artistas do sarau.
Repetindo um pouco da fala anterior, mas hoje eu tenho muito orgulho do movimento dos saraus, porque o movimento dos saraus é que está de fato dando uma certa legitimidade artística, legitimidade política ao fazer literário hoje no estado do Ceará. Nós temos diversos saraus ativos em Fortaleza hoje. Nós temos três que são os mais, não é a palavra mais organizada, são três dos mais ativos, que é o Corpo Sem Órgãos, Conjunto Ceará, o Sarau da B1, no Janguru Sul, né? E o Baticum, no Antônio Bezerra. O Baticum é um grande artista, é um cara que ele sozinho é uma performance, ele sozinho é um teatro, ele faz isso há um ano, já tá fazendo isso mensalmente. Ele tem o pessoal da B1, do Janguru Sul, já há 2 anos fazem isso, e nós do Corpo Sem Órgãos já fazemos isso também há 2 anos. Então, o que que é esse movimento de saraus? Isso é, antes de tudo, uma resistência política, porque a cultura oficial do Estado não chega lá, não chega nesses meninos, né? Então, onde há essa carência extrema do fazer artístico, do fazer poético, nasceu espontaneamente, isso é importante se diga, esses movimentos nasceram espontaneamente no sentido de que não há um líder, né? Não há um sujeito messiânico fazendo. Mas a circunstância que o produziu são as circunstâncias de tensão política, de cisão, deixar o outro como periférico. E enquanto ao Corpo Sem Órgãos, na verdade, no Conjunto Ceará nós já fazíamos saraus há muito tempo. Desde 2001, 2002, no começo da nossa adolescência, nós já organizávamos saraus. Eu, o James, um grande escritor também, que é o Diego Nogueira Silvério. Uhum. Então tínhamos amigos que tocavam, que tocam. E o que nos juntou foi o gosto pela música. Começou a ouvir MPB, Legião, Cazuza demais, né? Raul Seixas demais. Então nós fazíamos saraus em homenagem a esses artistas, esses autores. E também, depois que a poesia chegou, eu fazia o sarau de fato. Nós fazíamos, mas de modo esporádico. No entanto, em 2013, quando surgiu as ocupações, né? Toda aquela luta ali, na verdade, aquelas manifestações de rua, período pré-Copa, a gente sentou pra, não, tá um clima aí, vamos tentar, como somos artistas, vamos tentar fazer alguma coisa. Em 2014, na casa do James, desse amigo nosso, estávamos lá tomando um vinho e tivemos a ideia, não, vamos organizar um sarau de fato, mais sério e comprometido. Aí a gente sentou, começou a conversar aquela coisa e puxamos o nome Corpo Sem Órgãos, que é um nome emprestado, né, do Antoine Artaud, que é um texto do Artaud, que depois o Gilles Deleuze, né, um filósofo, e o Guattari vão buscar para fazer uma teoria política. Então, nós pegamos esse nome, Corpo Sem Órgãos, porque nos traduzia demais, ou seja, era ali é o desejo motivado por uma circunstância política de superação, de transcendência de um estado periférico, e começamos a fazer mensalmente os saraus. Então, o Corpo Sem Órgãos é um sarau que funciona mensalmente na casa do James, né, desse amigo nosso, que é um artista teatrólogo, né, que faz teatro, e também acontece nas praças. Nós temos dois formatos, tanto aberto, nós levamos o sarau para as praças, e dentro do sarau tem poesia, tem rap, tem filosofia, tem teatro, tem música. Então, a gente faz essa festa, uma festa ligada ali à subversão, à poesia. É, a gente chama o pessoal e o pessoal comparece.
Né? Que é o melhor de tudo.
Você sabe que existe um discurso profundamente negativo que diz que na periferia não se tem essas coisas, não dão certo. Ah, vai trazer arte pra periferia pra quê? Vai trazer isso pra quê? Menino de periferia não, gosta sim.
Gosta,
a prova,
claro,
é isso. Se você for no Janguru Sul, os meninos estão lá todo mês. Você vai lá no Antônio Bezerra, tá lá também todo mês, certo? Tem uma moçada, inclusive no Antônio Bezerra, lá do Baticum, no começo os vizinhos não gostavam muito do barulho, daquela coisa toda. E hoje não, eles sentam na calçada e já virou um evento. O sarau do Baticum já virou um evento na comunidade ali. As pessoas, já é um espetáculo, as pessoas já sabem que determinado dia do mês tem. Aí o senhor já senta na calçada, o menininho já tá ali também, já recita. Em Janguru Sul tem isso também, no Conjunto Ceará tem isso também, em muitas outras partes da periferia. Tô citando três aqui, porque são...
Que bacana.
Até o... Então, esses saraus, hoje, é o que tá movimentando, de fato, uma certa prospecção poética, cultural, né, e política em Fortaleza, que é o que a academia deveria ter feito, deveria fazer. Para que serve a Academia Cearense de Letras? As academias, todas as academias que estão aí em Fortaleza. Eu não sei se o dado está certo, mas me disseram que tem 35 por aí.
Acho que são 35 mais.
35 academias em Fortaleza.
Desconfio que sejam mais. Né?
E onde? Onde estão essas academias que não produzem livros, que não chamam esses meninos para recitais, que não levam, de fato, literatura? Então, ficar preso naquele elitismo ali, isso é inócuo, absolutamente inútil. Então, as periferias estão dando. É tanto que o Estado, ano passado, quis regulamentar os saraus.
É, uma política repressora.
Criou-se um plano de regulamentação dos saraus. E não foi um plano de regulamentação no sentido de, vou te ajudar, né? Pelo contrário, foi um patrulhamento, esse princípio de regulamentação foi um patrulhamento, né? Político, ideológico, estético. Os saraus, evidentemente, não aceitaram. Muito pelo contrário, ficaram muito mais fortalecidos. É tanto que tiveram, que eles organizaram o primeiro encontro estadual de saraus, que foi no Conjunto do Ceará, Centro Cultural Patati, foi uma festa linda. Aí você vê as lideranças, sabe? Esses meninos que a escola diz que não são bons alunos, que o Estado diz que não vai ter perspectiva de vida, que a própria comunidade não acredita, eles organizam um evento como esse. Absolutamente autogestado, sem dinheiro de nada. Nós que nos mantemos, muito a custa ali, junto dinheiro. Então, nós nos mantemos, né? Então, e faz. E leva poesia, leva música, leva arte, artes plásticas. Pintou-se um painel no dia lá maravilhoso de um grande artista, o Kelson. Então, tem artista, tem música, tem tudo.
Ocupa essa juventude. É essa juventude que não vai para o tráfico. Essa juventude que não vai ser presa, essa juventude que vai ingressar no ensino superior, essa juventude que está aqui conversando comigo.
Essa juventude que entende que a periferia precisa ser superada, assim como o centro precisa ser superado. Essa juventude que entende que a arte, ela pode se modificar.
Deixa eu aproveitar aqui esse papo, já que a gente falou dessa discussão política. Tem um dos versos do Renato, eu marquei aqui na página 14. Em Abissais, o Renato diz o seguinte: o poeta humaniza o silêncio dentro da pedra. Sem rancor, a terra responde devorando-o. Comenta pra gente um pouquinho sobre esse verso, Renato, que eu achei extremamente profundo e fala muito sobre essas questões que a gente vem discutindo aqui na entrevista.
Eu acredito que, dentro dos gêneros literários, eu acredito que a poesia seja aquela mais contundente num princípio de complexidade, né? A poesia, ela não aceita a linguagem como ela é. Por definição, a poesia é transcendência da própria linguagem. A poesia, ela não aceita qualquer limitação linguística. Inclusive, ela é capaz de criar uma língua outra, uma coisa outra. O Manuel de Barros, por exemplo, faz muito bem isso. Quando o poeta olha para alguma coisa, o olhar do poeta está ali decodificando, mas também transcendendo. E esse olhar é profundamente humano. Só o humano consegue fazer isso. O homem, enquanto condição humana, tem um grau profundo de decadência, de princípios profundamente ruins. Mas se há uma coisa que é positiva no humano, é a capacidade de modificação da própria condição. E isso a poesia consegue alcançar muito mais. Muito mais do que o romance, muito mais do que o conto, muito mais do que a crônica. A poesia, ela é capaz de chegar no âmago. Se é possível falar em Deus, a gente só consegue falar em Deus numa linguagem poética.
Que coisa linda,
A gente não
Renato.
Consegue falar em nenhuma pressuposição mística numa linguagem lógica. A lógica, ela é inimiga das grandes coisas. Inclusive, ela é necessária, mas nesse sentido poético, a lógica não alcança. A lógica seria incapaz de alcançar Deus. Estava errado muitos filósofos medievais. A lógica não consegue alcançar Deus. A lógica não consegue alcançar o olhar de uma mãe quando fita o seu filho crescendo. Acho que a metáfora da mãe, eu sou profundamente ligado à minha mãe. Então, se é possível falar em Deus, eu creio que Deus é uma mãe. Eu não consigo conceber Deus como um homem. Né? Nunca, inclusive, eu falo isso para meus alunos, dá muitos problemas às vezes. Mas se é possível falar em Deus, se ele existe, certamente ele é uma mãe poeta. Porque a linguagem da poesia, só ela é capaz de fato humanizar aquilo que há de mais profundo no homem. Só a poesia é capaz de humanizar. Por mais pessimista que ela seja, por mais pessimista que muitos poetas sejam, por mais decadente que muitos poetas queiram ser, Mas a linguagem poética, ela transcende a própria linguagem normativa, linguagem lógica, e ela é capaz, portanto, desses voos fecundos. Daí a minha paixão absoluta pela poesia. Né? Eu gosto muito do conto, gosto muito do romance, evidentemente, gosto muito da linguagem racional, lógica, pela filosofia, mas é a poesia que está ali quando eu estou sem sentido das coisas, sabe? É a poesia que me soca, é a poesia que me bate, sabe? É a poesia que me incomoda, no Bacana. Sentido mais profundo da coisa. Só a poesia é capaz disso. É tanto que o que leva um poeta, de fato, a ser poeta, não é a tristeza, ou não é a alegria, não é o estado de espírito, é o incômodo, sabe? É o espanto, portanto. É o mesmo princípio que leva a um filosofar. Sem o espanto, não há poesia. Sem o incômodo, não há poesia. Daí eu acredito, eu gosto, eu divido essa opinião de que você pode ser um romancista medíocre, é possível você ser um romancista medíocre com sucesso. É possível você ser um contista medíocre com certo sucesso, mas um poeta não. Eu acho que um poeta ele é mais radical. Poetas medíocres são muito tristes e é muito difícil. Talvez eu nem mereça ainda a alcunha de poeta, mas é tanto que eu costumo falar que se eu pudesse escolher, eu pudesse ser chamado, eu queria ser chamado de poeta. É o poeta, sabe? Ah, lá vem o poeta, está ali o poeta. Mais do que filósofo, né? Ou mais do que escritor, mais do que romancista, eu gosto de ser chamado o poeta.
Que bonito.
Seria para mim, assim, o máximo elogio da condição seria isso. Porque o poeta é aquele que transcende a pedra, é aquele que mergulha o nada. Só o poeta é capaz disso.
Legal. Bom, já que a gente tá falando dos poetas, o livro tá cheio deles, né? Manuel de Barros, Fernando Pessoa, Mário Gomes, Murilo Mendes. Quem são os seus poetas, além desses, claros, Renato?
Eu sempre, como eu já havia dito a você, eu sempre dialogo, né, com muita cumplicidade com os poetas. Basicamente, os autores que eu leio quase sempre os mesmos autores, são esses. Fernando Pessoa, Drummond, Murilo Mendes, sou apaixonado por Murilo Mendes. Produziu uma das obras mais originais da língua portuguesa. Muito mal lido, muito mal divulgado.
Muito mal divulgado.
O Brasil deve muito a isso. Murilo Mendes é, sem dúvida, um dos maiores poetas da língua portuguesa, pelos voos que ele deu, né? O Manuel de Barros também. Mas há um romancista que me toca profundamente. Graciliano Ramos.
Que também tá no
que
livro.
Que tá no livro. Graciliano é um dos autores que eu não largo. Tô sempre relendo. Esses autores são os autores que eu sempre releio. Nunca abandono Drummond, nunca abandono Pessoa, nunca abandono o Manuel de Barros, o Murilo Mendes. Posso ler qualquer outra coisa. Qualquer outro autor, mas eles estão sempre ali. É uma espécie, é quase que sagrado, é quase que místico. E o Graciliano também. Inclusive, uma das páginas mais cruciais para a minha vida foi A Morte da Cachorra-Baleia. Uma página que eu nunca consegui terminar de ler. A Morte da Cachorra-Baleia, eu não consigo terminar de ler aquele texto. Li uma vez para não ler mais. Os outros textos eu releio sempre. A Morte da Cachorra-Baleia, não. Eu não consigo. Então, me impactou profundamente. Me mudou. O Graciliano é um dos autores que me mudou. E é um autor profundamente... Ele é essencial na literatura brasileira porque ele também foi um resistente. O homem que o Graciliano Ramos prospecta ali não é apenas um propagandista de uma certa literatura regional. Não é. Há uma transcendência ali de condição social. Há uma crítica séria ali, não só ao coronelismo, não só ao regionalismo, mas à própria condição humana. Sobretudo a angústia. Se a angústia tivesse sido escrito na Europa, era um manifesto do existencialismo. Como foi escrito no Brasil, as pessoas ignoram.
É verdade, verdade. Bom, Renato, eu estou chegando ao fim do Autores e Ideias. Eu queria conversar muito mais, tem muito mais assunto. Mas isso é gostoso, porque a gente tem oportunidade de conhecer o Renato através do livro O Homem do Último Dia do Mundo. E, lógico, preciso fechar o programa. Eu quero pedir, Renato, que você faça a leitura de um dos poemas. Eu não vou pedir o predileto, porque eu sei que os demais ficam com ciúmes. Mas, assim, eu quero que você escolha um, pode ser aleatório, pode ser um para esse momento, pode ser um que você goste, enfim. A escolha é sua, que a gente faz esse registro do Renato lendo um dos seus poemas.
Na verdade, eu vou ler um poema em prosa, né, o terceiro poema em prosa do livro, que justamente sintetiza bem esse diálogo que eu faço com a filosofia, a literatura e filosofia, né, e essa certa cosmovisão de mundo, tanto assim ontológico. Então, diz o seguinte: conta-se que Demócrito, o velho filósofo, estava sempre a rir e a zombar dos homens. Estes, pois, repousavam em uma situação tão deplorável de ignorância que, no fundo, não restava mais do que rir e zombar. Erato, ao contrário, estava sempre a chorar. O seu pranto se deve-se, do mesmo modo, à situação de miséria do homem e do mundo. Que a postura dos homens que preocupam-se com este mundo pode assim ser dividida, chorar ou zombar, disto não tenho dúvidas, aos que choram e aos que zombam. Mas, em verdade, não há um só riso que também não chore, e um só pranto que, no íntimo, não sintam gosto de zombaria. Os que choram e, chorando, zombam do choro, deles são a felicidade.
Que lindo! Renato Pessoa, bravo! Aqui, especial para o Autores e Ideias, falando do lançamento O Homem do Último Dia do Mundo. Renato, o livro foi publicado pela Lua Azul Edições. Como é que eu faço para adquirir a publicação?
É, o livro, ele você pode entrar em contato com o editor da Lua Azul Há também alguns sebos, né? Tem no Rambô.
Ali no Benfica.
Isso. Tem na Arte Ciência.
Também, né? Ali no Corredor Cultural da Cidade.
Tem na Saraiva do Iguatemi. Também tá vendendo na Saraiva.
A Mag Store.
É. E você pode encontrar também com o autor entrando em contato comigo, né? Dá para...
Como que a gente entra em contato com o Renato Pessoa?
No Facebook, Renato Pessoa, é fácil. Inclusive comigo, o livro é mais barato.
E vai autografado, né? Pelo autor.
Vai autografado pelo autor.
Fica, né? A dica.
Porque nas livrarias tem sempre o preço acima, né? Porque tem a participação deles, na Saraiva sobretudo. E comigo, com certeza, eu faço um preço abaixo do mercado da livraria.
E, gente, vale a pena, o livro tá lindo, a edição tá super bonita. E eu tenho certeza que você vai gostar. Então tá dada aí todas as dicas, Renato Pessoa, no Facebook. Você consegue encontrar direto com o autor. E também na Saraiva Mag Store. E também pela Lua Azul Edições. Fácil. E nos sebos do Rambô e da Arte Ciência no Benfica, no Corredor Cultural da cidade ali, vizinho à Universidade Federal do Ceará. Renato, eu quero muito agradecer a gentileza de você ter conversado conosco, falado um pouco mais sobre esse livro que reúne aí, portanto, sua poesia entre tantas outras publicações e demonstra realmente a maturidade do poeta, demonstra realmente quais são os eixos norteadores da sua poética e que trazem para nós todas essas discussões que são o que você é. A verdadeira alegria dessa leitura é justamente se encontrar através da beleza do seu livro, através das suas palavras, e ter trazido para nós um pouco dessa discussão é também chamar a atenção para o momento que a gente está vivendo no Brasil, para a realidade das nossas periferias e, sobretudo, para os artistas que a gente merece sim conhecer. Esses jovens artistas, esses jovens talentos cearenses que eu tenho muito carinho em receber hoje no programa, que um deles é você, Renato.
Eu que agradeço, fico muito feliz com o convite e parabéns pelos 10 anos, né?
Já
é um pré-adolescente o programa, né? E que venha mais 10 anos.
Amém.
Porque é um programa que se faz realmente necessário, né? Que divulga de fato a literatura cearense, traz discussões, traz autores, e isso é um grande trabalho. Então é louvável, fico muito feliz de participar da história desse programa e que venha mais 10 anos de sucesso.
E depois deste nosso bate-papo com o escritor Renato Pessoa, eu desejo falar com você, que sempre está sintonizado com Autores e Ideias. Envie sua crítica, sugestão de entrevista e, principalmente, aquela pergunta sobre a obra literária que mais te deixou intrigado. Converse comigo, envie seu e-mail para fmassembleia@l.ce.gov.br ou acesse a nossa página no Facebook, Programa Autores e Ideias, e compartilhe cultura.
Memória Literária.
Homenageado durante a 5ª edição da Feira do Livro e a 5ª Jornada das Letras de Limoeiro do Norte, o repentista Louro Branco, natural de Jaguaribe, interior cearense, morreu no último dia 18 de janeiro em Santa Cruz do Capibaribe, em Pernambuco. Francisco Maia de Queiroz tinha 75 anos e era poeta e compositor, com mais de 700 composições e participação em mais de 400 festivais. Louro Branco começou a cantar aos 12 anos de idade. Foi pescador, agricultor e vendedor ambulante. Viajou por quase todo o Brasil, propagando a sua arte popular.
Autores e Ideias.
Com direção de Fátima Abreu, produção e apresentação de Lilian Martins, coordenação de programação e áudio Ronaldo César e edição de entrevistas e finalização de Nabucodonosor. A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará tem como presidente da mesa diretora deputado Zezinho Albuquerque, coordenador de comunicação social Ilo Santiago Júnior, núcleo de rádio jornalista Fátima Abreu. Até o próximo programa, Autores e Ideias, a história da literatura que você precisa ouvir.